Professora, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Rosane, Daniel. Bom dia a todos bom que dia. Nos ouvem.
A situação é grave aí também na Faculdade de Ciências da Saúde?
Sim, é muito grave porque as universidades não pararam, né? Uhum. Especialmente nós que somos especializados na saúde, somos a única universidade da saúde do Brasil, nós triplicamos o nosso trabalho. Então, nós estamos na linha de frente, na assistência à saúde, fazendo testes, participando de campanha de vacinação, produzindo EPI, produzindo álcool gel. Uhum. Então, a situação é muito grave porque ela já vem de muitos anos, né? Como tu disseste, de uma redução do orçamento gradual. E esse ano foi uma redução de 20%, além de um contingenciamento, quer dizer, uma parte desse orçamento ainda está condicionada a uma nova aprovação do Congresso. Uhum. E então, assim, é um momento de crise em que a gente mais precisa investir em educação, mais precisa investir em saúde, em ciência, e a gente está perdendo recursos também.
E aí a gente está falando, professora, dos cursos de medicina, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, cursos uhum. relacionados exclusivamente à saúde. E vendo aí, inclusive, pesquisas importantes, não só formação de profissionais, mas pesquisas importantes como até a eficácia da máscara, né, professora Lúcia?
Uhum. Isso é muito importante isso que tu disseste, porque as universidades, além da formação dos profissionais, que é extremamente importante, muitos dos nossos alunos são o primeiro da família a cursar um ensino superior. Então, a universidade muda a história de vida das pessoas, uhum. né? Mas, além disso, as universidades federais produzem mais de 90% da pesquisa no país. Elas teriam condições de fazer uma vacina brasileira com investimento. Nós, especificamente, estamos trabalhando no sequenciamento do vírus, identificação das variantes, a pesquisa das máscaras, né? Como se falasse, foi uma colaboração com o pós-graduação de epidemiologia da UFRGS, com a UFTEL. Então, são muitas pesquisas que nesse momento trazem soluções para a pandemia. As universidades sempre trouxeram soluções para o país, né? São um investimento, não são um gasto, são um investimento que vale muito a pena.
Pois é, professora Lúcia, eu acho que esse espaço é importante para a senhora fazer alguns esclarecimentos, porque o senso comum fica com essa ideia, assim, de se os alunos estão em aula remota, as universidades não estão trabalhando. O dinheiro, eu estou lendo exatamente como entrou uma mensagem aqui, o dinheiro é uhum. somente para pagar água, luz e salários. E a gente sabe que não é bem assim, então eu queria que a senhora explicasse que atividades estão sendo feitas e que poderão ser prejudicadas com esses cortes no orçamento?
Sim, como eu disse, às vezes as pessoas não se dão conta, mas, por exemplo, imagina Porto Alegre sem o Hospital de Clínicas e sem a Santa Casa. As universidades estão nesses dois lugares, também estão em várias unidades de atendimento básico em saúde. Então, a universidade é responsável por atendimento de saúde, né, para começar. Outra coisa que praticamente só as universidades fazem é pesquisa. Então, muitas das pesquisas importantes para a gente resolver essa questão, a pandemia e outros problemas, também são feitos na universidade e isso não parou. Outra coisa que nós fizemos desde o começo, os laboratórios de farmácia, do curso de farmácia, se converteram para a produção de álcool gel para as unidades de saúde do estado e do município. Produzimos escudo facial para Santa Casa e para outros serviços. Então, fizemos testagem. Mais de 100 mil testes foram realizados na universidade para o coronavírus. Também fizemos atendimento por telefone, né, um projeto com voluntários. Nós temos mais de 1.000 voluntários trabalhando. Já fizemos mais de 40 mil atendimentos. Então, tudo isso não parou e, pelo contrário, nós tivemos mais custos em termos de equipamento de proteção individual, de insumos, testes, né, material para os laboratórios. Claro que houve também uma economia de luz, de água, nesse sentido. Os professores também tiveram que se adaptar ao ensino remoto, fizeram todo um estudo, né? Nós tivemos mais de 40 encontros dos professores para preparação para o ensino remoto. Então, assim, o trabalho foi muito intenso durante o ano passado e esse ano. Mas eu acho também que não é só uma questão desse orçamento, do que aconteceu em 2020. É um orçamento que vem sendo reduzido e vai comprometer o futuro do país, né? Porque as universidades são muito importantes para o futuro. Ciência, sem educação, como é que a gente vai ter futuro?
Uhum. Professora, só de forma prática, nos próximos meses, a senhora está olhando para os números aí, está apropriada dos números. Nos próximos meses, se essa realidade se mantiver como está sendo liberado o recurso lá pelo Ministério da Saúde, ou pelo Governo Federal, o que vai ser possível fazer e o que talvez fique para trás em matéria de execução da educação aí na sua universidade?
O que para nós nos preocupa muito é que nós acabamos com a falta de recursos para pesquisa das outras agências, né? CNPq, CAPES, tiveram uma redução de quase 80% dos recursos. Então a universidade começou a investir muito nisso, começou a investir em pesquisa, aplicamos nossos recursos próprios em pesquisa, em assistência estudantil, em ajuda, né, para os estudantes, em extensão. A gente tinha, em 2010, poucos projetos de extensão, hoje a gente tem 10 vezes mais. Alunos de pós-graduação, hoje a gente tem 3 vezes mais do que em 2010. Então a gente vem crescendo o número de projetos de pesquisa, de alunos de extensão, e o orçamento vem reduzindo. Mas com muita organização, com muito redirecionamento, né, de investimentos, nós investimos muito em pesquisa e em extensão, e esses investimentos estão bem ameaçados. Então nos preocupa muito, porque a gente vai poder manter assim o mínimo, mas a gente não vai poder investir. E isso nesse momento é trágico, porque em crise é mais momento de investir em ciência, em educação, e não menos, né?
Tá bem.
Nós já tivemos, professora Lúcia, o outro episódio em que houve o contingenciamento do orçamento, mas depois, mais tarde, o governo acabou liberando. Até porque naquele momento estavam ameaçadas atividades muito básicas nas universidades, né? Para esse ano, qual é a perspectiva? Tem uma perspectiva de recuperação desses recursos?
Sim, a gente está, assim, acredita muito que é importante que o Congresso entenda, porque depende da liberação do Congresso, né? É muito importante que o Congresso entenda a importância dessas atividades, das universidades, dos institutos federais, que também estão ameaçados, né? E que seja liberada pelo menos essa parcela. E aí a gente precisa também, óbvio, da recomposição do orçamento, mas pelo menos a parcela contingenciada. Porque aí sim vai ser muito difícil manter o funcionamento se não for liberado.
Professora Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para a senhora.
Muito obrigada, estou à disposição. E olha, a educação é o futuro do país. Então, muito obrigada por apoiar essa causa.